a mais uma sessão extraordinária do ano de 2018, dando o nosso boa tarde a todos os senhores vereadores, à imprensa e ao público presente. Convocamos os senhores membros da mesa diretora para tomarem seus assentos. Convocamos os senhores vereadores para tomarem seus assentos. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores.
Alexandre Andresa Macedo.
Ausente.
Alexandre Bastos Rodrigues.
Presente.
Alexandre Valdo Maitã.
Ausente.
Alexson Soares Cipriano.
Ausente.
Alain Ferreira.
Ausente.
Antônio Geraldo. Presente. Braz Agoto. Dário Silveira Filho.
Ausente.
Delante Pereira Macedo.
Presente.
Diogo Pereira Lube.
Presente.
Edson Valentim Fassarella.
Presente.
Hélio Carlos Miranda.
Ausente.
Elias Carpini.
Presente.
Igne Mansur. Paulo Sérgio Almeida. Renata Fiório, presente. Rodrigo Sandi.
Ausente.
Silvio Coelho Neto.
Ausente.
Wallace Marvila Fernandes.
Presente.
Nossa Senhora.
Peço ao senhor vereador, pastor Elias Carpini, que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores e público presente. Deus abençoe a todos. Salmo de número 24. É engraçado que ele está 24 e 23. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo inteiro e todos os que nele habitam. Foi ele quem a fixou sobre os mares e a colocou sobre os rios. Quem será digno de subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer em seu lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro, que não pensa nas vaidades, nem jura com perfídia. Esse receberá a bênção do Senhor e a recompensa do Deus, e a recompensa de Deus, seu Salvador. Esta é a geração daqueles que o buscam, dos que buscam a presença do Deus de Jacó. Levantai, ó pórticos, os vossos tintéis. Levantai, ó pórticos, eterno, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor herói nas batalhas. Levantai, ó pórticos, os vossos tintéis. Levantai-vos, ó pórticos eterno, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei Glorioso. Obrigado.
Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 130/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Cachoeiro de Mirim para o exercício de 2019 e dá outras providências. Para a primeira discussão.
Projeto de lei número 130, estima a receita e fixa a despesa do município de Cachoeiro Itapemirim para o exercício 2019 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Cachoeiro Itapemirim, Estado do Espírito Santo, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O orçamento do município de Cachoeiro Itapemirim para o exercício financeiro 2019 estima a receita e fixa a despesa referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades de administração pública direta em 484.363.000 reais e das entidades de administração indireta em 49.337.000 reais discriminados nos anexos integrantes da lei, totalizando a importância de 533.700.000 reais. Artigo 2º. A receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, com os seguintes desdobramentos. Receita da administração direta, R$ 484.363.000. Receitas correntes, R$ 417.268.382.58. Diluídos em 1.1, impostos, taxas e contribuições de melhoria, R$ 86.039.106. Receitas de contribuições, R$ 12.000.000. Receita patrimonial, R$ 7.542.587.83. Receita de serviço, R$ 608.200. Transferências correntes, R$ 293.346.468.15. E outras receitas correntes, R$ 17.732.020.60. 2. Receita de capital, R$ 67.094.617.42. Com operações de crédito, R$ 44.970.000. Alienações de bens, R$ 349.000. Transferências de capital, R$ 21.774.617.42. Outras receitas de capital, R$ 1.000. A fonte é o sistema EIL. Item 2. Receitas das entidades da administração indireta, R$ 49.337.000. Agência R$ 3.670.000. Receitas correntes, R$ 3.660.000. Receitas de capital, R$ 10.000. E IPACI, R$ 45.667.000. Receita corrente, R$ 12.013.500. Receitas de capital, R$ 2.000. Receita corrente intraorçamentária, R$ 33.651.500. Total da receita consolidada, R$ 533.700.000. Parágrafo único. As receitas das entidades da administração indireta serão discriminadas nos anexos desta lei, obedecendo à legislação em vigor. Artigo 3º. A despesa será realizada segundo discriminação nos quadros natureza da despesa e programa de trabalho, com o seguinte desdobramento sintético por função de governo. Despesas da administração direta, R$ 484.363.000. Despesa legislativa, R$ 14.920.787.24. Encargos especiais, R$ 39.500. Câmara Municipal, R$ 14.960.287.24. Administração, R$ 65.792.033.90. Segurança Pública, R$ 9.766.300. Assistência Social, R$ 23.330.272.27. Saúde, R$ 74.838.676.99. Trabalho, R$ 71.800. Educação, R$ 130.325.994.05. Cultura, R$ 6.081.260. Direito da Cidadania, R$ 47.000. Urbanismo, R$ 108.724.319.87. Habitação, R$ 1.210.471.036. Gestão ambiental, R$ 4.137.520. Ciência e tecnologia, R$ 650. Agricultura, R$ 12.735.270.34. R$ Agricultura, 12 milhões. Indústria, R$150. Eu estou até meio, assim, eu achei até que eu estava lendo errado. É R$150 mesmo para a indústria, não é isso? Comércio e serviço, R$1.364.680. O transporte, R$10.776.410. Desporto e lazer, R$4.279.239,20. Encargos especiais, R$14.320.664,78. Reserva de contingência, R$1.600.000. Despesas da administração indireta, R$49.337.000. A Gersa, R$3.670.000. IPACI, R$45.667.000. Previdência Social, R$44.667.000. Reserva de contingência, R$1.000.000. Despesa total consolidada, R$533.700.000. Parágrafo único. As despesas das entidades de administração indireta serão discriminadas em seus orçamentos próprios, nos termos da legislação vigente. Artigo 4º. O orçamento de investimento da despesa pública municipal fica assim estabelecido. Data-se, R$40.020. O curso do exercício de 2019, fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com a legislação pertinente, em especial a Constituição Federal, Estadual, a Lei Orgânica do Município, combinada com a Lei Federal 43.20.64, com a Lei Complementar 101 de 2000, a firmar convênios, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, firmar contratos com fundações vinculadas às universidades públicas, no termo do 248666, ficam delegados poderes aos secretários municipais da Fazenda para responder pelas atribuições constantes nos incisos 19 e 22 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, sem prejuízo do disposto na Lei Municipal do 4882, de 25 de março de 97. Artigo 7º. O Poder Executivo promoverá, através da Secretaria Municipal de Fazenda, o repasse dos recursos à Câmara Municipal, de acordo com os limites estabelecidos na Emenda Constitucional 58/2009. 8º. A geração de despesas de caráter continuado terá que ser formalizada em processo e justificada pelo secretário ordenador das respectivas despesas. Artigo 9º. O Poder Executivo estabelecerá, através da Secretaria Municipal de Fazenda, normas para a realização das despesas, inclusive a programação financeira, nas quais fixará as medidas necessárias para manter o dispêndio compatível com a arrecadação da receita, a fim de manter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica. Artigo 10. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à abertura de créditos adicionais suplementares no exercício financeiro de 2019 até o limite de 50% do valor total do orçamento. Artigo 11. A abertura de créditos adicionais que utilizarem como recurso superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2018, nos termos do artigo 43.1 da Lei Federal 43.20.64, fica autorizada em sua totalidade, não sendo computada dentro do limite estabelecido no artigo 10 da presente lei. Parágrafo único. A abertura dos créditos a que se refere o caput deste artigo deverá ser vinculada às mesmas fontes de recurso à conta das quais for apurado o superávit financeiro no balanço do exercício 2018, para atendimento ao que dispõe o parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar 101, 4 de maio de 2000. Artigo 12. A abertura de créditos adicionais que utilizarem como recurso o excesso de arrecadação no exercício financeiro 2019, nos termos do artigo 43.2 da Lei Federal 43.20.64, fica autorizado, obedecendo os limites do excesso de arrecadação, não sendo computada dentro dos limites estabelecidos no artigo 10 da presente lei. Artigo 13. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à desvinculação de receitas no exercício financeiro 2019, nos termos do artigo 2º da Emenda Constitucional 93 de 2016, que altera o ato das disposições constitucionais transitórias, acrescentando o artigo 76A e 76B. 14. As reservas de contingência da administração direta e do RPPS serão fixadas em valor de até 4% da receita corrente líquida consolidada e serão destinadas ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Parágrafo único. O atendimento atendido os passivos contingentes e outros riscos fiscais, o saldo remanescente poderá ser utilizado como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais, prioritariamente para as despesas de pessoal e outras despesas correntes e de capital. Artigo 15. Fica autorizada a alteração orçamentária necessária a atender à Portaria Conjunta 2 da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria do Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, bem como outras portarias elaboradas e publicadas pela STN, SOF, Tribunal de Contas, posteriores à publicação dessa lei orçamentária, relativas à classificação da natureza das receitas da despesa. A presente lei terá vigência a partir de 1º de janeiro de 2019. E aí seguem todos os anexos, né? É um projeto que vem acompanhado do anexo e conta com 181 páginas. É porque eu acho que aqui já é a cópia. Sim? Então, aí deixa eu só achar os pareceres. Deixa eu só achar a última página aqui. Aí tem o parecer da Procuradoria Legislativa desta casa, nossa Procuradoria. Tem aqui que prevê o encaminhamento regular da matéria, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação é pelo encaminhamento regular da matéria, o vereador Igner, da nova redação, acrescentando ao texto legal parágrafos no artigo. Aí ele coloca o artigo 10, 11, parágrafo 1º, parágrafo 2º. É uma emenda individual dele, né? Deixa eu aqui ler. Tem uma emenda individual do vereador Igner, com justificativa. Tem uma emenda, outra emenda do Igner, que diminui para 25%. E hoje abre o prazo, né, para que nós... É, menino, olha, ele fez 3 emendas. Ele fez 3 emendas e eu ainda vou fazer mais algumas. Principalmente esses R$150 aqui para a indústria, isso não pode. Sim, excelência. Aí está encerrada a leitura. Se alguém quer que leia algum trecho, quer que leia as emendas especificamente? Não.
Questão de ordem, presidente. Eu não entendi, você tinha falado R$150 para a indústria e tinha uma outra também que parece para ciência e tecnologia, se não me engano.
R$650.
R$650 para ciência e tecnologia?
Vou repetir, porque eu não sei se eu que li errado, porque... Não,
deve ser... Eles deixam uma quantia pequena para segurar a reserva, depois ele pode descontingenciar e, devido à necessidade... Né, deslocar esse dinheiro.
O senhor está um ótimo líder do governo.
Não, é a...
Não, o senhor... Fique de olho, fique ligado. Não, que eu sei, tudo bem, mas ele poderia colocar pelo menos 1 milhão, já que pode tirar daqui e botar no outro, ofereça para a empresa e para a ciência e tecnologia algo mais digno do que R$150 para a indústria. É. Não, é por isso que está vindo um monte de indústria para Rio Novo.
Concordo.
Porque
vereador.
A gente não.
Não, a senhora, é isso a senhora está certa, vereador.
Não pode dar nada para eles mesmo, não.
A senhora está certa. Eu falei que não, pode condicionar seu dinheiro. Agradeço as palavras também, mas deixo a bola para o nosso amigo Belândia lá.
Pela ótima, senhor, já está em discussão o projeto?
Não, a primeira discussão. Vai. Entrar tá feita discussão aí. Agora. Discussão.
Ah, bom, agora está, né?
Ué, não entendi não, vereador. Só perguntei ela só, da dúvida só. Tá, desculpa aí. Desculpa se eu ofendi o senhor.
Não, não, vereador Wallace. É apenas questão que está sendo feita a leitura e estava sendo discutido antes de colocar em discussão. Só isso. a participação de Vossa Excelência foi de ajuda.
Está em discussão.
Não, concluiu, foi de ajuda, eu concordo.
Boa tarde a todos. É importante discutir, pelo menos para que fique registrado em ata, para depois não dizer que a gente está discutindo assodadamente em uma questão só. Vereador Diogo, a pergunta que o senhor fez é bastante pertinente, é por isso que essa Câmara hoje está sofrendo com esse PL 138, porque eles não criaram esse programa, que poderia estar lá criado então com um real. Eles poderiam ter criado o subsídio com um real, cem reais, depois suplementa. Mas aí eles fazem esse tipo de coisa para depois criar factoides e jogar para a gente uma responsabilidade que a gente não tem. Quem que quer atrair ciência e tecnologia, pesquisa, educação, para depois tirar? Para depois tirar do incentivo à educação superior, que é o que a gente viu um dia desse, para comprar livro. Então, é essa lei aqui que a gente tem que começar a dar muita importância para ela, mas não é só na hora da elaboração, é agora ver o que foi cumprido, porque, de fato, muita coisa do que está aqui nós nem vimos. Suplementou para lá. Quem que vê essa suplementação? Que vai tirar de um lugar e colocar no outro. É por isso que o Saibro não chega lá, Silvinho. É por isso, sabe? Porque eles colocam verbas vultuosas e depois dá os 25%, que é igual à emenda que o Igne fez, e aí? E aí tem que vir para cá, e a gente é ruim, que é nós que temos que autorizar tirar dinheiro de um lugar e colocar no outro. Será que não existe um planejamento? Já sabendo o que, que vai fazer? Será que não existe já uma forma de crescimento estruturado, de saber o que, que vai fazer e quanto custa? Eu, sinceramente, eu vendo um orçamento de 484 milhões de reais, subiu quase 40 milhões de reais, está quase atingindo o teto que o secretário de Fazenda queria, que era aumentar nosso orçamento em 50 milhões. Vitorioso ele. Agora, R$ 650 para ciência e tecnologia e R$ 150 para a indústria? Fica assim, porque você há de convir que em esporte e lazer tem 4 milhões, tudo bem, traz renda, receita. Mas, assim, está muito desbaratinado. 6 milhões para a cultura. A administração está muito pesada. 65 milhões para a administração. Agricultura. 12.735.000. Se tiver que fazer as estradas e a quantidade dos 700 quilômetros de estrada rural que tem que fazer, é justo, Braz. O triste é fazer, que não está fazendo.
Estou falando que a agricultura nunca, prefeito nenhum nunca deu valor à agricultura. Verdade é essa. Eu já fui ter secretário lá e o senhor é uma miséria. Dessa vez até que melhorou bem.
Não, melhorou, porque o último orçamento era 400 mil reais. Era um negócio, 4 milhões, era um negócio assim.
Quando eu estava lá, 350 mil.
Mas eu fico com muito medo dessa mentalidade de suplementação que está enraizada nessa gestão. Tudo suplementa, tudo tira para lá, põe para cá. Então, assim, eu tenho muito medo disso.
Continua a discussão.
Braz. Vereadora, só a título de esclarecimento, essa discrepância que Vossa Excelência viu foi só nesses dois itens? A senhora pode repetir quais deles foram, por favor? Ciência e tecnologia.
Indústria, R$ 150. Ciência e tecnologia, R$ 650.
Essa é em qual pasta? Qual a secretaria?
Então, aqui eu só tenho esse descritivo. Eu vou fazer essa consulta.
Mas essas duas questões é qual secretaria? Não fala aí?
Não. Aqui está na 22, deve ser na Sendec, né?
SENDEC é Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
É, e a outra? E a Ciência e Tecnologia também está na SENDEC.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
É, deve ser. Agora eu já entendi, então. Ih, devia estar um real. Não, mas eu acho isso desrespeito com a população. Eu acho isso um desrespeito com a população. Picuinha política não tem que ficar de brigar em orçamento. Não é isso que a gente está lutando nessa casa.
Continua a discussão.
Senhor presidente, eu posso discutir daqui, senhor presidente? Se o senhor me permite?
Pois não, vereador.
Eu fiquei um pouco, vereadora Renata, um pouco preocupado com a questão que envolve ciência e tecnologia, e agora também sabendo que talvez ciência e tecnologia também está numa secretaria que penso eu que nem deveria estar. Né? Ciência e tecnologia deveria estar atrelada ou à Secretaria de Educação, né? Já que, porventura, muitas das coisas saem dali. Mas fico muito preocupado por quê, senhor presidente? Porque depois a gente tem algumas coisas que acontecem. Algumas coisas que acontecem, que chegam para nós aqui, projetos de fato de suplementação. Uma das coisas que eu não sei se Vossa Excelência aqui tem conhecimento, ou se o público em geral tem conhecimento, é que, por exemplo, quando um professor ou algum funcionário queira fazer um curso de especialização, porventura, um mestrado, um doutorado, por lei, esse funcionário ele tem o direito de pedir uma licença com vencimento. Só que nessa última gestão, essa licença com vencimento, através de um decreto, ela foi cortada. Ela foi cortada. E o governo, isso era um direito até então que o servidor tinha para poder fazer, para se especializar. E parte, o Estado inclusive retomou no governo Paulo Artung as licenças com vencimento para fazer mestrado e doutorado, porque isso aumenta consideravelmente, não muito, mas o salário desses funcionários, porventura, que vão ser mais capacitados. E eu não sei se Vossa Excelência sabe, mas porventura o dinheiro sai. Exatamente da ciência e tecnologia. Pelo menos é assim que acontece no campo federal, né? E também no campo do Estado, né? Quando a gente pega e faz um curso superior, essa verba ela tem que ser, no caso do governo federal, ela vem de órgãos ligados ao INEP, vem de órgãos ligados à FAPES, à CAPES, né? Que é a comissão permanente. Então, R$ 650, depois você imagina se um funcionário quiser pegar porventura, uma licença com vencimento para fazer um curso, será que a prefeitura vai ter que estar mandando vir aqui projetos para poder estar suplementando para poder fazer? Ou decreta-se que nenhum professor, ninguém vai poder fazer nada. Então, eu fiquei muito preocupado com esses R$ 650 para ciência e tecnologia, e nem se fala 150 para a indústria, vereadora. Né? Ou seja, não sei o que vai acontecer, mas é bem estranho mesmo.
Senhor presidente, eu vou discutir daqui mesmo. Só a título de comparação, já que a vereadora Renata Diogo estão tecendo aí a discussão em torno desses dois quesitos, aí, o item 19 e o 23 do artigo 3º, sobre a questão da ciência e tecnologia e também indústria. E aí eu olhei embaixo no item 23, vereador Diogo, também tem comércio e serviços, que estão dotados na mesma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E o item comércio e serviços está no valor de R$ 1.364.000. E aí eu olhei a mesma dotação orçamentária do ano de 2017 para 2018, foi desse ano que nós estamos vigente agora. E o valor é igual. O mesmo valor, 150, 650, o mesmo valor do ano passado. E a gente sabe que cada secretaria envia o seu orçamento anual para a composição do projeto num todo. Né? E aqui, claramente, a secretaria mandou os mesmos valores de 2017 para 2018.
O senhor me consegue...
Está no Diário Oficial, se você pegar lá, 2017, está lá o mesmo valor, 150, 650, com alteração do valor para comércio e serviços, que está R$1.364.000 e 680.
Mas, vereador Carlinhos, só a título de esclarecimento, existe algum erro de fato? Porque se nós pegarmos no descritivo, só de pessoal já são 545 mil, mais serviço de terceiro 106 mil, e aqui no total deu R$1.906.371,72 de despesas descritas aqui. Então, de qualquer forma, não tem nada para fazer, mas o pessoal continua recebendo. Então, é importante a gente perceber que, de fato, e inclusive dentro dessas despesas está revitalização de áreas de lazer e urbana, que dá R$250.425.000. Então, assim, tem um erro no descritivo e tem um erro aí gravíssimo. Por quê? Por pior que seja, fortalecimento da inclusão de política de emprego, trabalho e renda, R$5.000, que no total, várias atividades, R$25.000, todas com esses valores pífios, mas para o pessoal que já tem mais ou menos a despesa, material permanente, indenização, auxílio alimentação, serviço de terceiro, já deu aí mais de R$1.000.000. Então, as pessoas vão receber para não fazer nada, é isso?
Mas exatamente, eu chamei a atenção de vossa excelência, que são três itens que compõem a mesma secretaria. São três itens. Somando esses três itens, está dando um valor de R$1.366.000. Mais ou menos. São três itens que compõem a mesma secretaria. O item 19, que é ciência e tecnologia, o item 22, que é indústria, e o item 23, que é comércio e serviços, que também está adotado na mesma secretaria, e aí tem o valor maior, que acredito eu seja o valor mais próximo daquilo que eles pretendem fazer de investimento. Mas eu quero chamar a atenção aqui para um outro item que eu julgo muito importante, que é na questão que o Braz disse ali, que é da agricultura, que é um item que eu sempre procuro estar atento, que teve mais uma vez um aumento significativo, uma vez que no orçamento deixado de 2016 para 2017, era num valor bem baixo, quando as secretarias eram separadas, interior e agricultura, e como a gente nessa casa debate muito a questão da gestão nesse tema, e aí o vereador Silvinho de vez em quando traz à tona essa discussão de secretaria junto, secretaria separado, por conta da questão de recurso, e o recurso teve um aumento considerável de 2018, de R$8.700.000 para R$12.735.000 agora para 2019. Então, um aumento considerável, e a gente acredita, vereador Braz, que esse valor é aquilo que eu discuti lá no ano passado no orçamento, que era o ideal para que consiga fazer o serviço das duas secretarias, dando um bom resultado para o interior, que nesse ano não foi possível com os R$8 milhões que estava proposto.
Continua a discussão. Alguém mais deseja? Algum vereador mais deseja discutir? Então, nada mais a tratar. Estamos encerrada essa presente sessão. A partir das 16 horas teremos outra sessão na convocação do secretário de administração Ramon. Certo? E nós vamos. Quero convidar os vereadores a dar um pulo ali na nossa sala, ali na sala da presidência, por favor.